Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Eu aprendi, fui lembrado algumas semanas atrás, penso que 3 semanas atrás, através de uma garotinha, essa garotinha chama Esther, filha do Marquinhos e da Munize. Cadê? Os pais estão aí? Não. Quantos anos tem Esther? 5? 6? Tá vendo? Tem divergência aí. 5,5. Pronto. Tá aí, entre 5 e 6 anos. Nós estávamos com o Marquinhos há 3 semanas atrás distribuindo convites aqui no bairro. E a Esther estava junto com ele. E ela foi um instrumento assim maravilhoso. Por quê? Porque criança não olha tamanho, não olha cor, não olha roupa. Simplesmente toda vida, toda pessoa é uma vida, né? E ela nos ensinou isso, especialmente a mim. A gente andava assim, ela via assim uns 150 metros alguém, ela assim, já, tem alguém, né? Porque o objetivo era distribuir convites para pessoas, né? E era assim, ela sinalizava assim melhor do que qualquer um de nós onde tinha pessoas. Às vezes era fora do nosso trajeto e tal, mas assim, ela conseguia enxergar que toda pessoa tinha que receber um convite. Legal. Mas aí, escuta, a gente estava aqui nessa curvinha, e não sei quantos conhecem, mas no final da nossa curvinha aqui tem uma casa que foi invadida, que tem... A gente não gosta de parar o carro na frente lá, a gente não gosta de passar muito perto, porque tem pessoas ali que moram ali que, assim, não são aparentemente assim muito confiáveis para os nossos olhos, né? Mas a Esther, para ela, alguém que sai daquela casa ou que sai da outra casa, ou que está bem vestido ou mal vestido, era uma vida preciosa igualmente para Deus. Talvez sem ela entender tudo isso, mas para mim o recado ficou muito claro, né? E ela queria que a gente fosse até lá, né? Assim, era longe ainda, mas tem alguém lá, saiu da casa, é alguém que precisa ser convidado. Mesmo que ela não tivesse todo esse entendimento, mas para mim ficou o seguinte: olha, por que que aquela pessoa a gente evitaria? E aí eu me lembro de uma frase já de muitos anos que a Helena que me trouxe essa frase, que ela também tinha ouvido, que nós aprendamos a olhar para as pessoas, pensando, se Jesus entrar nessa vida, o que ela pode vir a ser. E isso tem que ser os nossos olhos. Senão a gente vai fazer seleção, vai fazer acepção, e a gente vai olhar para as pessoas conforme o nosso dia, os nossos valores. E o Senhor Jesus, ele conseguiu olhar as pessoas sem preconceito nenhum. Todas aflitas, como sem pastor. E querendo que elas chegassem ao conhecimento de Deus Pai. E o que nós vamos ver hoje tem a ver com isso. Esse amor que consegue ver as pessoas e imaginar o que elas podem vir a ser com o Senhor Jesus tomando conta da vida delas. E a Bíblia está cheia de ilustrações, de histórias, mostrando as pessoas como elas eram e como se tornaram. Não pela sociedade, por Cristo entrando. E a coisa muda. Então que a gente aprenda a olhar para o nosso bairro, olhar para os seus familiares, vizinhos de trabalho, olhar e falar assim, o que que o Evangelho nessa pessoa pode fazer e transformar? Aí você vai querer investir, como Jesus, inclusive nos seus inimigos. Você vai querer investir naquelas pessoas abandonadas, rejeitadas pela sociedade, mas pensando, se Cristo entrar aí, eu creio que pode ter mudança. Eu creio que a coisa pode ser diferente. E a Estherzinha, então, me lembrou e me ensinou que eu devo olhar pensando, se Jesus entrar ali, a história muda. E que seja assim. Apocalipse, capítulo 2. Nós temos aqui, a partir do capítulo 2, nós temos 7 cartas que Deus escreveu para 7 igrejas. Nós vamos ver hoje a igreja de Éfeso. A gente não vai conseguir ver tudo, algumas coisinhas, até por conta do nosso horário. Mas, já pensou se você recebesse uma carta de Deus falando assim, Maurício, nesses 3 pontos aqui, você está legal. A sua nota é boa, aos meus olhos. Mas aqui, isso aqui precisa melhorar um pouquinho. Isso aqui você precisa ainda descansar no Senhor. Essa área você precisa me buscar mais. Você gostaria de receber uma carta de Deus fazendo uma avaliação divina sobre a sua vida? Os seus pontos fortes, os seus pontos fracos? Olha, você tem tido alguns pensamentos que isso aí não faz parte de um filho de Deus. Você tem falado algumas coisas, eu tenho ouvido lá no banheiro lá. Né? Naquele jogo de futebol lá, eu estava lá. Quando você xingou e falou umas palavras no trânsito, eu também estava lá, eu vi tudo isso aí. Você gostaria de uma avaliação? Eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisa esperar nenhuma carta, não. Elas estão aqui. A carta de Deus, para você saber a avaliação do próprio Deus, está aqui. E hoje nós estamos falando de uma carta e ela tem que fazer exatamente isso aí no seu coração, através do Espírito. Fala assim, essa área, graças a Deus, essa área tem que mudar. Todo dia que você abre a palavra de Deus, você está recebendo uma carta que está te dando a oportunidade de perseverar naquilo que é correto e você corrigir aquilo que está errado. E o triste é aquele que ouve, que lê, que vive anos, anos e não há transformação. Aí a gente vai olhar as pessoas desse jeito. Esse aí não vai mudar. Esse aí não tem jeito. E a gente está vivendo do mesmo jeito. Talvez num grau um pouquinho diferente, talvez desse exemplo que eu dei. Não sou também assim. Mas e aos olhos de Deus? Não tem alguma coisa para ser corrigida, melhorada e crescer? Então eu queria que você, em alguns segundos, se colocasse diante de Deus e dissesse, Deus, eu quero entender aquelas áreas que o Senhor pede de mim que eu seja transformado. Senão você vai sair daqui igualzinho você entrou. Vendo umas fotos do menino bonito, umas músicas cantadas e domingo que vem estamos aí de novo. Mas Deus não quer isso. Ele não quer manutenção da sua fé. Porque isso não é nem manutenção, isso é diminuir. Mas Ele quer que nós prossigamos nos parecendo com Jesus, santo, puro, sem defeito e sem mácula. Então você e Deus, abra o seu coração e diga o que você quer nessa manhã. Se você quer dormir aí no banco, pode dormir, eu não vou te acordar. Se você quer cochilar, fique à vontade. Mas a minha preocupação é o seu cochilo espiritual. Se você veio aqui mais uma vez para ficar mais alguns minutos aqui, só para aproveitar da boa comunhão, que é gostoso, né? Ótimo, mas não é tudo. Tem coisa melhor. Deus quer que você saia com alguma coisa para que você desfrute mais de Cristo na sua vida. E quanto mais de Cristo na sua vida, mais pleno você vai ser de alegria, de paz, de tudo aquilo que você está buscando. É nele. E a palavra faz isso. Então você e Deus, alguns segundos, antes de nós lermos esse texto de Apocalipse 2. Amém. Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e te moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Uma carta escrita à igreja situada em Éfeso. Essa cidade, Éfeso, era a maior e mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Os estudiosos calculam que tinha cerca de 200 a 500 mil habitantes, uma cidade importante chamada a Luz da Ásia. Tinha um teatro que acomodava cerca de 24 mil pessoas. Existia ali o porto mais importante da Ásia Menor e uma passagem obrigatória entre a Ásia e a Europa. Vocês estão vendo a Itália ali do lado esquerdo, né? E era por esse porto que as pessoas passavam e transitavam entre esses dois continentes. Inclusive, quando os mártires foram capturados na Ásia e foram levados para Roma, eles passavam pela cidade de Éfeso. Tanto é que Inácio rebatizou o nome da cidade como a Porta dos Mártires. É por ali que passavam para chegarem a Roma e serem executados e queimados. Era o centro do culto a Diana. Isso Atos 19, 35 nos fala. Uma das sete maravilhas do mundo. Havia centenas de sacerdotisas nos templos que funcionavam como prostitutas sagradas, fazendo de Éfeso uma cidade imoral, completamente imoral. Com tudo isso, até um filósofo grego, ele disse que a moral do templo nessa cidade era pior do que a moral dos animais. Vocês terem ideia da podridão e da imoralidade que havia naquela cidade. Uma cidade mística, cheia de superstição, um centro de culto ao imperador. E o diabo, sem dúvida, usou essa cidade para que os cristãos fossem perseguidos e uma outra forma era fazer lá um ecumenismo. Vamos, então, abraçar todas essas fés, essas diferenças e vamos tocar tudo isso. E o povo de Deus ali era seduzido a amar o mundo e as coisas do mundo. O apóstolo Paulo, ele visitou a cidade de Éfeso na sua segunda viagem missionária e na terceira ele permaneceu ali 3 anos, ensinando na escola de Tirano. E era uma cidade, então, que tinha muitas pessoas de passagem. E com isso, então, ele pregava o evangelho e essas pessoas se convertiam e voltavam para a Ásia. E o evangelho se espalhou na Ásia, foi para a Europa. Então era um local que Deus usou estrategicamente para que as pessoas se convertessem e levassem e espalhassem o evangelho para vários outros países e outras partes. Nós temos em Atos, quando o evangelho entrou nessa cidade completamente pervertida, o que o evangelho fez? E você pode ler, quando você chegar na sua casa durante a semana, Atos 19 e 20, e você vai ver que muitos dos que creram vieram publicamente confessando e denunciando publicamente as próprias obras. Ou seja, eles estavam querendo, diante das pessoas, dizendo, olha, o que eu fiz, agora eu não quero mais fazer. E reconheciam como sendo pecado, como sendo erro, como sendo uma coisa contra Deus. E eles diziam, agora eu abracei esse Senhor Jesus e eu quero viver para Ele. Nós temos informação de que, por ser uma cidade mística e que as pessoas praticavam artes mágicas, os que se converteram reuniram todos os seus livros de mágica, de superstição, de espiritismo e de tudo aquilo que é oculto. E fizeram uma grande fogueira e avaliaram o valor daqueles livros e o valor chegou a 50 mil denários em papel, em livros ali. E denário, um denário corresponde ao trabalho de um diarista. Então imagine 50 mil, se uma pessoa tivesse que comprar e adquirir todos esses livros, ele teria que trabalhar 50 mil dias para poder pagar o valor desses livros que foram queimados. Nós sabemos que ali, quando o evangelho entrou, também desestabilizou o comércio que girava em volta do culto a Diana. Então eram estatuetas. Imagina uma cidade muito, muito religiosa aí. Tudo que tem em volta para cultivar essa idolatria. E aí naquela cidade, então, os negociantes e comerciantes começaram a ficar abalados. Eles fizeram uma reunião lá dos sindicatos dos comerciantes de nichos e tal, para dizer, olha, a gente tem que dar um jeito, senão daqui a pouquinho todo mundo vai se voltar para Deus, e esse Deus não exige estátua, não exige um altar, porque ele se adora em espírito e em verdade, então nós vamos perder o nosso negócio aqui. E tudo isso, então, mexeu numa cidade que o primeiro que chegasse olharia e falaria assim, essa cidade não tem jeito, essa cidade está fadada a continuar nesse lixo, nessa podridão espiritual. Mas o evangelho foi pregado. E as pessoas se convertem, as pessoas vão mudando. E essa cidade vai tomando uma cara muito diferente. E nós então chegamos nesse capítulo 2, nessa carta, que é dirigida 40 anos depois. Então para a segunda geração dessas pessoas que foram impactadas pela pregação do apóstolo Paulo. Entenderam? O apóstolo Paulo pregou em torno do ano 50 alguma coisa lá em Éfeso. E João, quando ele escreve isso, ele escreve quando no final do primeiro século, 90 e pouco, então nós estamos falando 40 anos depois desse cenário, dessa cidade sendo sacudida pelo Evangelho, os irmãos ali daquela igreja recebem essa carta que a gente acabou de ler. E uma das primeiras coisas que nós lemos aqui é que esse Jesus Ele anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Ele se apresenta para essa igreja como sendo, olha, eu ando no meio dos bancos de vocês. Esses candeeiros quem são? Se você olhar no versículo 20 do capítulo 1, você tem a resposta. Os sete, a última linha do 1:20, os sete candeeiros são as sete igrejas. Então, Jesus anda no meio das igrejas. Não são só sete. Na Ásia Menor tinha muito mais do que sete igrejas. Elas representam a totalidade das igrejas e por isso que a gente pode pegar essa mensagem para nós também, né? E aí, então, nós temos a primeira coisa bonita de pensar que Deus anda. Quando tem duas ou três pessoas em nome de Jesus, Deus está presente. Lá atrás, com as crianças, Deus está presente. Deus está ali no berçário. O Senhor Jesus está andando ali do lado dos bercinhos ali. O Pedro está lá. O Senhor Jesus está lá. A gente tem a visão de Jesus no seu trono. Sem dúvida, ele está lá no céu, glorificado. Mas ele está aqui. Ele está dentro dessa igreja que ele mesmo fundou. E é gostoso pensar que ele anda e vê e está aí ciente do que você está vivendo, passando, como você está cultuando, como você está vibrando ou não com as coisas dele. E quando eu penso em Jesus andando no meio da igreja, quando a gente vem orar durante a semana, ele está aqui. Quando o grupinho ensaia sábado à tarde, ele está andando nos meus instrumentos aqui. Eu penso em duas coisas. A primeira coisa, a segurança, a coisa gostosa do que é ter Jesus comigo. Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos e quando eles vinham ou de perua ou quando vinham da escola de algum outro carona ou transporte, uma das primeiras coisas quando eles entravam em casa era: pai, você está aqui, pai? Não era para contar alguma coisa necessariamente, não era para vir mostrar um desenho ou uma prova que tinham feito. É só para saber se eu estava. O que significa isso? Meu pai está, estou seguro. Mãe, está aí, mãe? Não está, ixi, aí começa a andar e procurar, né? Imagine isso, o Senhor Jesus está aqui presente, é uma segurança. O segundo aspecto é que ele também está no meio para reconhecer aquilo que você faz de correto e para dizer, te encorajar, continue. Inclusive, ele promete galardões para aqueles que vivem a palavra dele, mas também, de vez em quando, vai puxar a orelha. Vai dizer, olha, não é por aí. Eu estava no cafezinho lá na cozinha, lá quando você estava fazendo com birra, e não é por aí não, é com amor que se faz. Eu vi quando você distribuiu as Bíblias aqui no bairro, aquele dia lá que você estava em 3 ou 4, você fez isso para aparecer. E aí o Senhor Jesus também nos repreende, também nos corrige, também faz parte e está andando no meio para trabalhar em nós, nas nossas motivações, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, naquilo que a gente fala. E essa igreja é lembrada, olha, eu estou ciente de tudo que está acontecendo, eu ando e sei tudo que está acontecendo. Ah, mas ele não viu o que aconteceu lá no banheiro, lá. Viu? Está andando no meio da sua igreja, está sabendo todas as coisas. Tanto é que é recorrente nas sete cartas, conheço as tuas obras, conheço as tuas... Nas sete ele repete isso, ou seja, não é um Deus distante, não é um Deus que está ali e você tem que ficar chamando toda hora, vamos entrar na presença de Deus. Está presente. É um hábito que a gente tem, né? Quando ora, Senhor Deus, então agora vamos entrar na tua presença. Né? É um hábito, enfim, não vou condenar, mas não é um bom hábito, não é didaticamente correto, porque ele está presente na igreja já. Então é simplesmente dizer, Deus, o Senhor está aqui com a gente e a gente quer que o Senhor se manifeste mais do que a gente. E que o Senhor realmente apareça 100% na hora de tocar, na hora de cantar. E assim seja. Segunda coisa que nós encontramos aqui nessa carta é que tem três elogios. Três coisas que a igreja ficou assim, lendo a carta, falando, nós somos bons mesmo, né? As três coisas que eles eram fortes era o seguinte. Primeira coisa, a igreja de Éfeso era fiel na doutrina. Fiel na doutrina. Você vai ver que eles não aceitaram os nicolaítas, ou seja, nicolaítas eles queriam... A gente não sabe tudo sobre os nicolaítas, mas a gente sabe que eles incentivavam as pessoas a comerem comida sacrificada. A gente sabe que eles defendiam que eles não se importavam com sexo antes de casamento, sexo fora do casamento, dizendo assim, pode praticar à vontade, isso não é pecado, não tem problema. Mas a igreja, baseada na palavra de Deus, dizia, isso está errado, o sexo é reservado para o casamento, e somente dentro do casamento. E então era uma igreja que discernia através da palavra de Deus, atos e obras erradas. E eles podiam condenar e falar, os Nicolaitas, a gente não quer eles aqui, que eles ensinam uma doutrina errada. Não está conforme a palavra de Deus. Outra invasão que eles tiveram é de apóstolos, que se passavam por apóstolos. E olha que o apóstolo, quando se apresentava por apóstolo, era uma autoridade. Mas eles reconheceram, ó, isso aí não tem as características. Eu estou olhando aqui pela Bíblia, esse homem não é de Deus. Tanto é que eles não eram mesmos, mas foram testados e visto que eles não eram. Isso aí era um elogio porque eles estavam baseados na palavra de Deus, nas Escrituras. E isso é um recado e tanto para nós. Não tente buscar sensações para decidir o que é certo e errado. Não busque experiências diferentes para você discernir se isso é um bom caminho ou não. Olhe na palavra. A segurança maior que você vai ter é no que está escrito. Isso, então, era um elogio e que seja também para nós, para você, uma igreja pautada, baseada, alicerçada na palavra de Deus, como os bereanos. Opa, vocês estão vindo com coisa aí? Vamos checar, vamos ver se é isso aí. Isso é uma boa coisa e que agrada a Deus. Segunda coisa que a igreja era forte e foi elogiada por Deus nessa carta é que eles trabalhavam duro. A palavra grega aí, kopós, descreve um trabalho suado, quando diz aqui, ó, eu conheço o teu labor, conheço o teu labor, conheço o teu trabalho, um trabalho duro, um trabalho árduo, vocês são perseverantes, vocês são fiéis, ponta firme, os ministérios funcionam, que é uma beleza na igreja de vocês, as bíblias vocês estão distribuindo assim, é fantástico, sensacional, está cheio de gente trabalhando, né? A música também, vocês estão fazendo tudo direitinho, a máquina está funcionando bonitinha. Com trabalho árduo, com trabalho intenso, todo mundo engajado, congregação envolvida. Uma igreja operosa, que foi conhecida por essas obras, com luta, com perseverança. A gente muitas vezes quer colher as bênçãos do trabalho, mas não quer trabalhar muito, não quer trabalhar duro, não é verdade? Então existe também uma relação de colher os frutos quando a sementeira é com... Também com dificuldade, com trabalho, com intensidade. Deus se agrada de um trabalho não exaustivo no sentido de você morrer, mas o Senhor Jesus experimentou isso e ele deu exemplo. Vocês se lembram? Depois de muito trabalho, ele queria descansar com seus discípulos. E à parte, à margem, vamos respirar um pouquinho, né? Porque a gente não consegue nem dormir, nem comer. E aí chega aquela multidão de cerca de 20 mil pessoas. E ele fala, hoje não, hoje estou cansado. Não, não falou isso. Ele viu ali a necessidade e falou, vamos atender. E aí ele cutuca Filipe, como é que a gente vai dar de comer para esse povo todo? Pegou o celular, a calculadora, tal, precisa de muita grana aí, mas não sei, né? Tal. E aí um rapazinho, 5 pães, 2 peixinhos, aquela multiplicação, e o Senhor Jesus atende aquela multidão com serenidade, com tranquilidade, exaustos, cansados, mas estão trabalhando, os discípulos ainda têm que distribuir pão e peixe para cerca de 20 mil pessoas, trabalham. Mas depois eles podem experimentar essa comunhão com Cristo, ver esse milagre. Isso aí com certeza encheu-os de alegria. Uma igreja que trabalhava. Então, trabalhe arduamente, com afinco, com perseverança. Isso é visto pelo nosso Deus. E o terceiro elogio que essa igreja recebe é que ela é uma igreja perseverante nas tribulações. Eles não se dobraram à grande Diana dos Efésios, não se dobraram ao culto ao imperador, uma igreja fiel que permanece de pé, mesmo no meio da perseguição, tribulação. E eu faço paralelo com aquilo que muitos de nós estamos vivendo, com dificuldades em várias áreas, financeira, de saúde, de relacionamento. Você tem sido perseverante no Senhor, na palavra, no meio disso tudo? Ou é motivo para você falar, está vendo, é muito pesado, não tem jeito mesmo, eu vou dar um tempo e vou me desligar de Deus e das pessoas. De Deus não, das pessoas eu vou desligar. Não é isso que a igreja fazia. Estavam juntos, coesos, unidos, para suportar a perseguição que nem se comparava com aquilo que nós hoje passamos. Muitos crentes querem a coroa sem a cruz, querem a riqueza sem o trabalho, querem a salvação sem a conversão. Porque o Senhor Jesus nos ensinou de que neste mundo nós passaríamos por aflições, vai ter perseguição, vai ter dificuldades, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí Deus vai ver como nós atravessamos esses momentos. E aí que está a grande diferença entre você crente e você não crente, um incrédulo. Como você passa pelas mesmas coisas que todos passam? Nós todos passamos por enchentes, um crente e um não crente. Como você passa por essa enchente? Um crente e um incrédulo passa por desemprego. Como o cristão passa? Como o não cristão passa? E aí que vai ser o testemunho. Aí que o mundo vai ver quem é o teu Deus, em quem você confia, quem é a sua segurança. A igreja contemporânea está perdendo a capacidade de sofrer pelo Evangelho. Ela quer ser reconhecida pelo mundo e prefere ser reconhecida pelo mundo do que ser reconhecida pelo céu. Isso tem acontecido com você, comigo, conosco. A gente quer estar bem na fita com o mundo, com os colegas de escola, com os colegas de trabalho, mas depois só a gente quer estar bem na fita com o nosso Deus. E nosso Deus pede primeiro, agrada-te de mim. E não importa o que você vai viver aqui na Terra. E a gente quer tentar lidar com as duas coisas e ficar, então, segurando. Foque-se em Deus. Agrade a Ele. E o restante Ele vai cuidar. E vai te fazer luz. E vai fazer diferença através de você no círculo onde Deus te colocou. Mas tem uma crítica. E tem uma advertência. Alguma coisa que a igreja não estava em ordem. E essa carta diz o seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das boas obras. Uma igreja que tinha ortodoxia. Orto é reto, justo. Doxia é fé. Uma igreja que tinha uma fé justa, uma fé reta, uma doutrina boa, perfeita, se eu posso dizer assim, embasada nas Escrituras, mas tinha perdido o amor. É assim como um casal, onde a esposa é fiel ao marido, mas já não ama mais. É possível? Tem quantos casais onde a esposa é fiel ao marido e vice-versa, mas não há mais aquela paixão, aquele amor, aquele fervor, aquele entusiasmo. São fiéis. A máquina está funcionando. O casamento está andando. Mas abandonaram o primeiro amor. Aquele namoro. Aquele amor quando namoravam. Lembra? Está lembrado aí, casais? Quando você começou a namorar, sua esposa que está do seu lado aí, seu marido que está do seu lado, você fazia qualquer negócio. É ou não é, seu Walter? Não vou perguntar se continua. Deixa para depois, né? A igreja tinha abandonado aquele primeiro amor, talvez dos pais. Lembra aquela cena lá na cidade de Éfeso, que as pessoas, eles queimaram aqueles livros todos, abraçaram a fé, deixaram de adorar Diana e tal? Aquele impacto desse primeiro amor. Essa geração tinha guardado a palavra. Ótimo. Tinham trabalhado duro, a máquina da igreja funcionava perfeitamente. Mas faltava esse amor. Esse primeiro amor. Eu tenho estado mais perto de duas pessoas que se converteram bem recentemente. Uma é a Cida, que frequenta lá o nosso pequeno grupo em Santana. Está no primeiro amor. Entendeu o Evangelho. Começou a ler a Bíblia e orar no trabalho. Pegou umas duas pessoas e estão fazendo em três. Percebe que tem, enfim, coisa ruim que precisa orar mais. Ela vem, cada início de estudo, ela vem com uma pergunta. Ela está pensando em Deus, está pensando na palavra, está pensando nas pessoas, está querendo que o filho conheça também esse Deus. Ela lê, está lendo a Bíblia. Ninguém está forçando ela a ler nada. Está lendo. E tem dúvidas, e me manda um e-mail. E isso, entendi, sério, o que são os talentos de Mateus 25? Já leu, já está no final de Mateus, já, né? Estou entendendo, é só coisas materiais? Não, ah, então entendi e tal. Legal, entende, tem o Espírito Santo. Uma coisa assim que você fala, anda sozinho. Amor a Deus é amor ao próximo. Uma outra pessoa que a gente tem estado mais perto, a Moniz, o Marquinhos, a Rosa, que vai ser batizada, se Deus quiser, daqui a alguns dias, também, o assunto dela qual que é? É a mãe. Para conhecer Jesus, é a palavra de Deus, são dúvidas, e como é que eu respondo para fulano e ciclano sobre esse tema e sobre aquilo lá? Você já viveu esse primeiro amor? Não precisa falar nada, só levanta a mão, se você lembra dessa fase que não tinha mais nada a não ser Cristo. Só isso. E os outros ainda não experimentaram? Tá bom, legal. Né? Alguns não viveram, talvez nasceram já num berço, já, né? Já bem cristão e tal, não tiveram aquele antes, aquele depois, assim, né? Em termos de ter experimentado do mundo. Mas é esse primeiro amor que estava faltando nessa igreja de Éfeso. E só Jesus tinha prazer nessa igreja, mas a igreja não tinha prazer nele. Ele andava no meio, amando as pessoas, amando essa igreja, querendo que ela vá para frente, mas as pessoas tinham perdido esse fervor, esse entusiasmo, não tinham mais saudades de Deus. Cultuavam a Deus, cantavam, tocavam, tudo funcionava, redondinho. Trabalhava, todo mundo trabalhava, ninguém podia dizer que tinha folgado na igreja. Mas a motivação, aquela coisa, eu prefiro Deus do que o ministério, eu quero mais Ele do que o trabalho, quero mais Ele do que aparecer, estava faltando, tinha se perdido esse primeiro amor. Uma ortodoxia sem amor é morta, a palavra de Deus, a doutrina, sem o amor é morta. 1 Coríntios 13 nos fala, ainda que eu conheça a língua dos anjos, não sei que língua que é, mas se um dia você soubesse, me fala. A língua dos homens, a língua de quem que você quiser, se não tiver amor, de nada serei, não adianta. Você pode conhecer todos os livros de ciência, já escritos até hoje, se não tiver amor, não adianta absolutamente nada. E essa igreja, então, foi advertida, e o Senhor Deus dá o recado muito claro. Vocês mantiveram muita coisa boa da geração dos seus pais. Vocês estão firmes na palavra, estão trabalhando, estão perseverando, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Aquela coisa que é gostoso estar comigo, que é gostoso me ouvir, que é gostoso falar comigo. Qual que é a solução? Mas é que nem o filho pródigo. Ele ali dando comida para os porcos, ele lembrou da casa do pai. Puxa, lá tinha... lá tinha amor. E ele faz o quê? Ele se arrepende. Tem um arrependimento no seu coração. E ele volta da onde ele saiu. E ali ele está disposto a ser um funcionário que trabalha duro. E ele pediu para o pai, não, pode deixar que eu vou fazer. Né? Ele não queria receber lá o título de filho do dono para ficar numa boa. Quero trabalhar. Porque é aqui que eu tenho amor. E esse filho pródigo, então, ele voltou para casa. E eu quero dar ênfase aqui no arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Sabe por quê? Porque aparece uma segunda vez para quem não se arrepende. Se não, versículo 5, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Para que serve um candeeiro? Para que serve uma lamparina? Para que serve um lampião? Para iluminar. Se você não tem esse amor, você não serve para brilhar. Eu vou retirar você. Porque a expectativa de um filho de Deus que recebeu o amor dele é que haja esse amor. E se isso não acontece, então eu vou retirar. Quantas igrejas têm sido fechadas, dando lugar a cinemas, a teatros, tanta coisa? Não brilham mais. É a igreja que não brilha. Se você não brilha, se você abandonou esse primeiro amor, há uma remoção. Caso não te arrependas. A ênfase aqui é voltar, sem dúvida, à prática das primeiras obras, quando esse amor era aquela coisa intensa e gostosa. Mas não há volta sem arrependimento. E arrependimento pressupõe mudança de mente, de coração, entendendo que esse abandono do primeiro amor é pecado, não é simplesmente, não foi mal. Não, é pecado. Quando confessado como pecado, então é possível ter novamente essa plenitude do Espírito para te ajudar a praticar o que é certo. Ou seja, você abandona, arrependimento é você larga, abandona o que é pecado, condenado por Deus, e você vai praticar uma outra coisa que agrada a Deus. E não é remorso, porque remorso é... só para acalmar nossa consciência e fazer uma boa vizinhança, politicamente correto. Mas arrependimento ele é muito mais profundo, onde eu reconheço que é pecado. Todo pecado é primeiramente pecado contra Deus. E o texto termina, a carta termina: ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A maioria das vezes que nós encontramos essa ideia de vencedor na palavra de Deus tem a ver com a fé, tem a ver com a confiança colocada em Deus. Então ele termina dizendo: olha, a solução para você, igreja de Éfeso, eu penso que tem muitas coisas parecidas com a nossa igreja, é arrependimento. Arrependimento. Arrependimento é confissão, como tendo sido pecado. Não ter mais esse entusiasmo, esse fervor, essa coisa gostosa de estar com Deus e de viver para Ele e de depender dEle. Quando esse primeiro amor está em nós, a gente quer falar dEle. A gente quer orar. A gente quer ler e a gente quer entender a palavra. A gente não lê mais por obrigação. Não vem para ensaiar porque é só isso que eu sei fazer. A gente não vem cuidar do berçário porque eu faço parte da igreja, então tem que trabalhar. Não, é um prazer, é uma coisa, um fogo motivador ali, que é o amor que eu fui atingido por Deus. Eu vou desejar congregar com as pessoas, não vou querer perder nenhum momento de reunião, de comunhão com os irmãos. Eu vou querer falar de Cristo para as pessoas. Alguém essa semana também me falou, eu me lembro, quando logo que eu me converti, eu queria falar para todo mundo do bairro, eu queria que todo mundo conhecesse essa alegria que eu recebi. Eu pergunto, você perdeu um pouquinho desse primeiro amor? Então abaixa a sua cabeça. E se você entende que não tem mais essas saudades de Deus, que você entrou no piloto automático e que você simplesmente está lutando para conseguir ler a Bíblia todo dia. E a luta é tanta que parece que é mais um fardo do que um prazer de ouvir Deus. Então, sinto dizer, mas a palavra me autoriza a dizer que nós estamos em pecado. E aí você precisa dizer: Deus, misericórdia de mim. Não tenho colocado Deus em primeiro. Aí você se arrepende e fala: Deus, me perdoa. Não tenho mais aquele amor por Deus e pelo próximo, que é o resumo de toda a Escritura. É amar a Deus acima de tudo e todos e amar o próximo. Se as tuas ações, se a tua vida não converge para Deus, para pensar em Deus, 24 horas, então tem coisas tuas que precisam ser tiradas para que apareça mais Cristo e menos você. Impiedade é isso. É pensar, não pensar em Deus ou pensar pouco em Deus. E os ímpios são assim, não tem Deus. Mas a piedade é amor a Deus e as coisas de Deus. E talvez a impiedade seja o pecado mais original de tudo, que dá desdobramento aos outros. Que é não pensar em Deus ou pensar pouco em Deus. Não separe trabalho, escola, igreja, como sendo caixinhas na sua vida. Se Cristo está aí, ele quer ser pleno, 100%. Então se essa carta, com a sua oração que você fez no início, mexeu e você se dá conta de que eu perdi esse primeiro amor, duas vezes, arrepende-te. Não é simplesmente, ah, Deus, me ajuda a melhorar. Não, arrepende-te. E a Bíblia insiste, confessa o teu pecado. E ora você e Deus. E isso vai trazer vida novamente para você, para mim e para a nossa igreja. Enquanto você vai orando, pensando nisso, peço para o grupo de música vir e a gente vai cantar uma música que tem a ver com esse arrependimento. Vocês, músicos que estão cantando, fiquem no mesmo espírito também. Deus, me perdoa se dessa minha falta de amor, dessa falta desse primeiro amor para com o Senhor que me salvou.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Mais uma vez, pensando na letra.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Ele nos purifica de toda injustiça. Ele perdoa. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Você se arrependeu? Ele perdoou. Volta à prática das primeiras obras. Agora, saindo daqui, crie gosto. Assim como o Senhor Jesus anda no meio e te ama, a noiva dele deve amá-lo. Ore, medite, congregue, fale de Cristo, pense nele. Pratique as primeiras obras.